Senhor presidente desta sessão, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores. O presidencialismo de coalizão chegou ao seu limite. A crise de governabilidade que se vislumbra atualmente, não só em função da mobilização social, mas também pelas dificuldades nas relações políticas, onde o governo e sua base de sustentação parlamentar é a prova mais cabal do esgotamento desse modelo, do sistema presidencialista e da coalizão em particular. Norberto Bobbio bem definiu o termo governabilidade por meio do conceito oposto, qual seja o da não governabilidade. Para ele, governabilidade e não governabilidade não são fenômenos completos, mas processos em curso, relações complexas entre componentes de um sistema político. Abordando uma das hipóteses para a não governabilidade, Bobbio alerta que esse fenômeno é produto conjunto de uma crise de gestão administrativa do sistema e de uma crise de apoio político dos cidadãos às autoridades e aos governos. Na sua versão mais complexa, a não governabilidade é a soma de uma crise de input, ou seja, das demandas da sociedade, e de uma crise de output, isto é, das respostas do governo. O presente caso brasileiro é, portanto, exemplar. Não há dúvidas de que as causas de um possível estado de não governabilidade estão diretamente ligadas ao sistema presidencialista, mas ainda ao modelo de coalizão baseado numa ampla, mas nem tão sólida, base de apoio legislativo composta por partidos diversos, tanto quantitativa como ideologicamente. Muitos anos, ou muito antes do atual momento de mobilização social por que passa o Brasil, Bobbio já dizia que uma democracia torna-se tanto mais forte quanto mais organizada, sendo que o crescimento da participação política deve ser acompanhado pela institucionalização, isto é, pela legitimação e aceitação dos processos e das organizações políticas. Quando, porém, diminui a autoridade política, temos a não governabilidade do sistema. Para ele, Bobbio, a situação mostra-se particularmente grave porque a expansão da intervenção do governo se verifica numa fase na qual é evidente uma contração de sua autoridade e isto provoca o que ele chama de um desequilíbrio democrático. Automaticamente, segue-se que a diminuição da confiança dos cidadãos nas instituições, de um modo geral, do governo em particular, e a queda da credibilidade dos governantes, provocam uma diminuição de sua capacidade para enfrentar os problemas, dentro de um circuito vicioso que pode ser definido como a espiral da não governabilidade. Palavras de Bobbio. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não bastassem as demandas da população por mudanças no modo de fazer política, vivenciamos ainda o descrédito das instituições, assim como a fragilização e os conflitos da base de apoio do governo neste Parlamento. Trata-se de um cenário causado por esta aberração institucional chamada presidencialismo de coalizão, que pela sua própria essência e lógica acaba gerando crises e instabilidades nas relações com o conjunto partidário de sustentação do governo. Contudo, em que pesem as dificuldades políticas do momento, as fraquezas e desvantagens desse modelo de presidencialismo, não podemos, nós parlamentares da base de apoio do governo, não podemos deixar que se chegue a uma crise extrema de gestão, sob o risco de enveredarmos de uma vez para a não governabilidade de que fala Bobbio. Temos a responsabilidade, acima de tudo, com o bom governo e a normalidade de sua condução. Mais do que nunca, a nossa missão maior neste momento é garantir a governabilidade do país. Por tudo isso, senhor presidente Jorge Viana, em contraposição ao atual ordenamento político, não tenho dúvida de que passou da hora de repensarmos o nosso sistema de governo. Volto a insistir que a solução como principal iniciativa que precede uma verdadeira reforma política está na adoção do sistema parlamentar de governo, com suas novas práticas e novos modelos de administrar e fazer política. As principais e mais tradicionais democracias do mundo provam que o parlamentarismo é a forma mais eficaz e contemporânea de trazermos o relacionamento político para uma seara que não seja a da constante refrega entre legislativo e executivo, que gere os malfeitos das crises de governabilidade. Repito que a hipertrofia de um poder, a centralização das decisões, os excessos burocráticos sob comando único e a consequente letargia da gestão pública, onde o discurso prevalece sobre as ações e os meios sufocam os fins, tudo isso está negativamente subentendido nas mobilizações da sociedade. Além disso, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores senadores, o parlamentarismo permite maior controle da sociedade sobre o governo por meio da permanente presença do chefe do Executivo ou primeiro-ministro, chamado ao Congresso Nacional para, em audiências públicas, dar explicações sobre as políticas e as ações do governo. Reforça-se, assim, a prestação de contas do governo para com a população, que pode se dar diretamente pela sua participação nas audiências no Parlamento ou por meio de suas entidades ou seus representantes. Trata-se, na prática, da transparência da gestão pública que foi reiteradamente demandada e citada nas manifestações pelo país. Em suma, e este é o principal fator, com o parlamentarismo é possível estabelecer uma maior proximidade com as ruas, com a sociedade, com o eleitor e suas demandas. Enfim, é o estado máximo da democracia representativa, tão questionada e subjugada ultimamente pela população brasileira. Contudo, enquanto isso não acontece, estamos diante de um problema grave que precisamos superar com os instrumentos de que dispomos. A Constituição Federal contempla uma subseção exclusiva para tratar do Conselho da República, ao qual compete como órgão superior de consulta do Presidente da República ou da Presidenta da República, pronunciar-se, entre outras, nas questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Ressalte-se que, além do vice-presidente da República, dos presidentes e líderes das duas casas do Congresso e do ministro da Justiça, o Conselho da República é composto ainda por 6 cidadãos brasileiros, brasileiros natos. Trata-se, portanto, de uma ótima oportunidade para a sua convocação. Além disso, acredito que nós, os ex-presidentes da República, temos o compromisso com a nação de nos colocarmos à disposição da chefe do Executivo para colaborar com a estabilidade institucional do país. Ademais, não seria também o momento de todas as lideranças políticas fazermos uma profunda reflexão sobre o momento por que passamos, por que passa o Brasil, e avaliarmos o peso de nosso voto em cada uma das matérias que estão por ser deliberadas? O fato é que não podemos deixar que eventuais ressentimentos pessoais pesem nas decisões que tomaremos e que terão consequências diretas nas condições mínimas para a manutenção da estabilidade do governo e, ao mesmo tempo, no atendimento das demandas públicas. Daí ser também neste ambiente, senhoras e senhores, senadores, neste ambiente de boa vontade, imprescindível a participação ativa dos presidentes dos partidos da base aliada ao governo. Enfim, minha tentativa é a de chamar ou de clamar pelo bom senso e pela reta intenção da classe política para encontrarmos a melhor maneira de evitar o que aqui já chamei de esfacelamento institucional. Para evitarmos tal esfacelamento institucional, Temos a obrigação de trazer respostas. A multidão atônita, que em algumas ocasiões sequer tem, de forma clara, o que perguntar ou pleitear. Temos que extrair dessas demandas da praça pública uma resultante que possa nos indicar o objetivo de nossas ações. O momento é de conciliação, o momento é de temperança. Ainda que alguns questionem como harmonizar a disposição de ajuda com a baixa capacidade de diálogo dos entes governamentais. Quem sabe não está aí exatamente o ponto em que possamos encontrar uma área comum que nos permita essa conciliação capaz de garantir a governabilidade de que tanto necessitamos.
Vossa Excelência, afinal, permite, senhor presidente, eu gostaria de uma parte, se for possível, aqui, senador Suplicy.
Ouço Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy.
Quero cumprimentar o senador Fernando Collor pelas reflexões. Acho que elas têm um objetivo muito importante para que possamos bem responder ao clamor das manifestações e, sobretudo, chegarmos, através das recomendações do Papa Francisco, diálogo, 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 chegarmos a um consenso na medida do possível, respeitadas as divergências que existem entre todos nós na sociedade brasileira. Mas é muito importante esse empenho. Vossa Excelência também propõe que venhamos caminhar na direção do sistema parlamentarista, mas é consciente de como a preferência dos brasileiros, em 1963 e novamente após a Constituição de 88, termos por duas vezes realizado um plebiscito onde, por enorme margem, o povo brasileiro escolheu o presidencialismo. Eu, sinceramente, com todo respeito, ainda continuo a achar que, e Vossa Excelência já foi um dia o escolhido em eleição direta para a presidência da República, eu tenho a certeza de que, fosse aquele momento, fosse o próximo, a próxima eleição presidencial, há uma enorme preferência do povo brasileiro de escolher diretamente o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente. Mas, na proposta de Vossa Excelência, há considerações que podem ser aproveitadas no sistema presidencial. Vossa Excelência mencionou o diálogo que, por vezes, o primeiro-ministro faz junto ao parlamento. Ora, eu tenho, já foi aprovada aqui no Senado, a Câmara está apreciando, mas demora tempo para apreciar, que o presidente da República, ou a presidenta, venha na sua mensagem presidencial sempre, e não apenas no primeiro ano, ler a sua mensagem e ela poderia, eventualmente, até aproveitar essa oportunidade e, quem sabe, até tomar a iniciativa, nada impede, de, por exemplo, uma vez a cada semestre, ter o diálogo conosco, com senadores e deputados, numa sessão que poderia ser objeto de algo que faça lembrar o que é tão positivo no sistema parlamentarista, onde o primeiro-ministro dialoga com os representantes do povo. Quem sabe possamos, mesmo no sistema presidencialista, caminhar na direção de termos isto que Vossa Excelência assinalou como algo tão positivo do sistema parlamentarista. Meus cumprimentos.
Muito obrigado, Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy.